Música, esporte, notícia. Rádio Jornal. Rádio Forte.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Presta atenção a essa informação. 6 em cada 10 brasileiros estão acima do peso ou obesos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São cerca de 96 milhões de pessoas com um fator a mais de risco de ter alguma complicação em caso de infecção pelo novo coronavírus. Um estudo da Federação Mundial da Obesidade, feito no ano passado, revelou que o número de mortes pela Covid era 10 vezes maior nos países com altos índices de obesidade na comparação com os países onde menos da metade da população estavam nessa condição. Ou seja, o excesso de peso aumenta o risco de morte pela Covid-19. É esse o assunto do consultório do Rádio Livre de hoje, que recebe a endocrinologista Karina Santos. Karina também faz parte da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e da Endocrine Society dos Estados Unidos. Ela atua na linha de frente do combate à Covid na rede pública e particular aqui em Pernambuco. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes.
Também com a gente o coordenador do Núcleo de Cirurgia e Obesidade do Hospital Jaime da Fonte, chefe do Serviço de Cirurgia Geral e Bariátrica do Hospital Agamenon Magalhães e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Sérvio Fidney. Boa tarde também, doutor. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Karina. É um prazer estar aqui com vocês.
Você, ouvinte, também pode participar pelo painel interativo no site ou pelo aplicativo da Rádio Jornal. Tem também nosso WhatsApp, 99147-8520. Não esqueça de dizer o seu nome na mensagem. Você pode ligar para cá também e falar diretamente com os nossos convidados. Vou começar perguntando para a doutora Karina, o que, que caracteriza a obesidade, por que ela é um fator de risco a mais para a Covid-19?
Bem, existem aí alguns fatores. Primeiro, porque os pacientes obesos eles têm uma imunidade prejudicada. Eles têm prejudicada a capacidade de inibir a replicação do vírus. Então, geralmente, são pacientes que possuem uma carga viral maior.
Por quê?
Fora isso, a obesidade ela proporciona no indivíduo um estado inflamatório crônico, tá? É aquele organismo realmente inflamado. E o que é que o COVID faz durante a fase de complicação? Ele libera uma série de substâncias inflamatórias que vai desencadear no corpo todo, né, uma inflamação importante, cujo órgão que é mais afetado é o pulmão. Então, imagine essa cascata inflamatória toda ativada num organismo que já tem de base aí uma inflamação crônica. Então, a tendência é que os sintomas sejam piores, é que a complicação seja pior, é que esse paciente precise mais de hospitalização, necessite mais de terapia na unidade de terapia intensiva, necessite mais de ventilação mecânica, né, que é justamente respirar com a ajuda de aparelho. Então, tem todos esses fatores aí que termina complicando para o paciente que está com excesso de peso.
E, doutor, a gente fala sobre excesso de peso e sobre obesidade como condições diferentes, né? Então, explica para a gente, doutor Sérvio, o que, que é a obesidade e o que, que é o sobrepeso?
Bom, por definição, baseado no cálculo do IMC, que é o índice de massa corporal, a obesidade ela é o paciente que tem um IMC acima de 35, né? E o sobrepeso, o IMC acima de 30. Então, de 30 para 35 tem um sobrepeso, de 35 para 40, obesidade grau 1, acima de 40, obesidade grau 2 e grau 3. Né? Então, é uma gradação na questão do excesso de peso.
Uhum. E essa obesidade ela pode ser adquirida ao longo do tempo, né? A pessoa não fica obesa de uma hora para outra. Como que as pessoas podem fazer para evitar e que sinais o corpo dá de que a pessoa está ganhando peso de uma forma que não é saudável?
a maioria dos pacientes tem um histórico familiar, um histórico pessoal, né, que leva a obesidade desde a infância, a adolescência, né, e aí a própria inatividade física atualmente, e isso tem levado a esse ganho de peso. Né? A gente tem alguns dados interessantes, né, para mostrar esse crescimento da obesidade relacionado a essa vida moderna. Então, nos dados que a gente mostra de 2006 a 2018, teve um crescimento da obesidade na faixa 68% da população. Então, isso tem a ver também com essa nossa mudança de vida. Né? Ninguém mais caminha-se cada vez menos, atividades físicas cada vez em menor intensidade, isso gera um sedentarismo, e a gente precisa combater justamente essa tendência de hábito de vida que tem ocorrendo, né, nos últimos 15, 20 anos.
Doutora Karina, o que, que as pessoas que já estão nessa condição precisam saber em relação à prevenção da Covid-19? Elas precisam ter um cuidado maior do que as outras pessoas, e no caso de um diagnóstico positivo para a Covid-19 também, o que, que elas podem ter em mente e começar a cuidar já de imediato para evitar que a situação se agrave?
Então, primeiro, né, além de todos os cuidados de medidas como o uso de álcool gel, o uso da máscara, distanciamento social, que isso aí é universal, é para todos, para que impeça aí o contato do vírus, tem uma forma, sim, do paciente tentar reduzir esse risco de desenvolver a forma grave caso ele venha a se contaminar, que é justamente perdendo peso, tá? Então, já tem indícios de que se você perde até pelo menos 5% do seu peso, você já consegue reduzir esse grau de inflamação aí do teu corpo, e com isso você vai diminuir o risco aí de uma forma grave do Covid-19. Então, procura um médico, procura um endocrinologista, começa todo um trabalho multidisciplinar, né, com a nutricionista também, que é importante, com o educador físico. A gente sabe que durante o lockdown dificulta muito essa questão de praticar atividade física. Então, assim, particularmente, eu tracei algumas estratégias para os meus pacientes. Vim com um educador físico para que fizesse um tipo de consultoria e prestasse esse serviço para que o paciente pudesse fazer atividade física dentro de casa, sabe? De forma que ele não vai se expor ao vírus, mas também vai estar ali praticando atividade física. Então, perder peso é fundamental agora, inclusive porque a gente sabe que está demorando chegar a vacina para todo mundo. Então, é a forma que eles têm de não complicar. Mas vamos dizer que o paciente, apesar de tudo isso, se contaminou. O que é que eu sempre recomendo? Vigilância tremenda, tá certo? A gente sabe que as complicações da Covid, elas não surgem na primeira semana da doença, as complicações surgem na segunda semana. Uhum. Então, sempre que acompanho o paciente, falo, olha, tá ali chegando o sexto dia, sétimo dia, dali por diante, se você passa a ter febre, ou febre persistente, piora da tosse, ou se sente muito prostrado, eu já vi paciente que não tinha tosse, que não tinha falta de ar, que não tinha febre, era só muita moleza no corpo. E quando a gente foi ver a saturação de oxigênio, que é a oxigenação do paciente, já estava baixa, ou seja, ele já estava com complicação pulmonar. Então, tem que se manter uma vigilância, é essencial, porque hoje a gente não tem um tratamento para combater o vírus, apesar de muitas pessoas aí tomarem medicações que a gente sabe que não tem evidência científica nenhuma, uhum, né, de que combata esse vírus. Mas a gente tem, sim, tratamento para a complicação da Covid. Então, a gente já tem algumas medicações para isso. Então, nesses pacientes que têm fator de risco, fiquem atentos, fiquem vigilantes a partir do sexto, sétimo dia de doença. E ao menor sinal de alerta, procure um serviço médico, procure ser reavaliado para instituir o tratamento da complicação o quanto antes.
Certo, doutora. Olha, a gente vai fazer um intervalo rapidinho no nosso consultório. É o tempo do ouvinte mandar também a pergunta, a dúvida aqui para a gente, para o nosso painel interativo lá no site ou pelo aplicativo da Rádio Jornal. O WhatsApp também está liberado, 991478520. E você já pode ligar para cá também para participar e conversar diretamente com os doutores convidados sobre a obesidade como fator de risco para a Covid-19.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
A obesidade como fator de risco para a Covid-19 é o assunto do consultório do Rádio Livre de hoje, que recebe os médicos especialistas no assunto, a endocrinologista Karina Santos e também o Dr. Sérvio Fidney, que é especialista em cirurgia bariátrica. A gente está aqui conversando sobre os riscos que a obesidade pode trazer no caso de infecção pelo novo coronavírus. Trouxemos dados sobre obesidade no Brasil e também falamos os motivos pelos quais a Covid-19 pode ter complicações mais graves em quem está acima do peso ou quem está obeso. E a gente tem ouvinte já para participar com a gente. O Edivaldo de Casa Amarela ligou para cá para tirar dúvidas. Boa tarde, Edivaldo.
Boa tarde, Leandro Oliveira e a doutora e o doutor aí. O meu é o contrário. Eu acho que eu sou abaixo de MC. Eu tenho 54 quilos, tenho 1,80 m, né? Eu sou idoso, sou vegano. E 54 quilos, 1,80 m. E eu queria saber se tem algum efeito negativo, positivo, né? Por conta da baixa. Eu acho que a baixa aí, doutor Fauscal, falei com a doutora.
Uhum.
Eu queria saber quais são os efeitos negativos ou positivos.
Tá.
Obrigado.
Tá certo, Edivaldo. Vamos passar aqui para a doutora Karina, então. Quem está abaixo do peso, quem é muito magrinho, também tem algum tipo de complicação em relação à Covid? Pode ter, né? Ou tem mais probabilidade?
Olha, a gente não tem, assim, estudos científicos que falam sobre isso. Mas quem tem um IMC abaixo de 18,5, né? Que é considerado baixo peso. Principalmente eu vi aí na história dele que ele fala que é vegetariano ou vegano, não ouvi direito.
Uhum.
Mas normalmente são pessoas que já têm um déficit de massa muscular, né? E tem uma alimentação mais restrita e às vezes termina desenvolvendo hipovitaminoses, deficiências também de zinco ou da vitamina D ou da vitamina C, que são essenciais para a imunidade também, né? E para a cicatrização. Então, por exemplo, um paciente que tem baixa massa muscular e se contaminar pelo Covid, se ele desenvolver a forma grave, muitas vezes dificulta ele, por exemplo, na parte da ventilação, né, da parte da respiração, porque ele vai precisar muito da musculatura da respiração até a recuperação. Aí o que é que acontece? Às vezes esses pacientes com baixa massa muscular podem desenvolver mais rapidamente uma insuficiência respiratória, né, ou ter uma dificuldade de sair da ventilação mecânica. Então, é bom que ele se alimente bem, procure um médico, né, para que possa manter ele aí acima do normal, alimentação, já que ele tem uma alimentação vegana, então faça aí uma suplementação, que é importante, né, para não ter nenhum prejuízo aí da sua imunidade, nem da sua força muscular, e continue aí nas precauções para que não entre em contato com o vírus.
Uhum. Doutor Sérvio, a cirurgia bariátrica, ela é indicada em quais casos? E nesse momento em que a gente está enfrentando uma pandemia, ela está sendo realizada da mesma maneira ou as pessoas precisam esperar um pouco mais para procurar esse tipo de atendimento?
Bom, a primeira pergunta foi sobre as indicações, né, da cirurgia.
Uhum.
Então, ela está indicada para controle do peso, com IMC acima de 35 com comorbidades, ou IMC acima de 40, sem ser obrigatório ter as comorbidades, desde que tenha um acompanhamento de pelo menos 2 anos com equipe multidisciplinar, com endocrinologista, nutrição, com equipe experiente, né, no tratamento da obesidade, e aí a gente dá essa falência terapêutica e a gente passa para o tratamento cirúrgico. A não ser os pacientes com IMC acima de 50, que seriam a superobesidade, que esses pacientes, eles entendendo a urgência do controle de peso, né, a gente já encaminha eles para operar, assim que a gente tem todos os laudos, os pareceres, né, que ele não tem nenhuma contraindicação para ser operado.
Uhum. E durante
sobre
a pandemia?
Desculpe?
Não, perdão, eu só ia complementar mesmo sobre o procedimento agora, durante a pandemia, como ele está sendo oferecido.
No momento agora, as cirurgias eletivas estão suspensas, né, na rede pública e privada, seguindo o decreto do governador. Né? Existe uma recomendação do CFM para que a gente não suspenda cirurgias bariátricas, porque a gente entende que a obesidade ela é um fator de risco muito importante para o desfecho fatal, desfecho grave do Covid-19. Então, a gente tem índices, a gente tem trabalhos na Europa que mostram uma taxa de internamento de 50% dos pacientes internados são obesos, né, e 40% tendo um risco maior de falecimento. No momento que a gente opera e tira esse fator de risco da obesidade, ele perde muitas vezes ali 10, 15, 20 quilos nos primeiros 30, 60 dias. Então, eles já ficam livres desse fator de risco da obesidade, eles já ventilam melhor, já respiram melhor depois disso. Então, no momento as cirurgias estão suspensas, mas assim que for possível, por questão de leitos hospitalares mesmo, disponibilização de leitos, a gente vai retomar as cirurgias.
Agora, o Luiz, do Cabo de Santo Agostinho, que está na linha para conversar com a gente. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde. É a primeira vez que eu falo, é Leandro, né?
Isso, bem-vindo, Luiz.
Tudo bem? É a primeira vez, viu, Leandro?
Bem-vindo, que bom que você conseguiu.
É da minha família, Oliveira.
Ah, essa família é grande, né? Essa família Oliveira.
Anne Barreto, né?
Isso, Anne Barreto hoje precisou sair um pouquinho mais cedo e não está aqui com a gente, mas ela deve estar ouvindo a gente por aí.
Anne Barreto tem uma voz muito bonita, viu? E a sua também.
Muito obrigado.
Essa aí, pode o rádio, viu? Era para passar a tarde todinha, só aqui escutando vocês.
Ah, coisa boa. Sua dúvida, olha, Luiz.
Eu preciso estar separando, eu fico preocupado de sair, sabe? Eu faço caminhada todo dia, eu estou afastado da Compesa, que eu trabalho na Compesa, do grupo de risco. E aí eu sempre fico espirrando, sabe? Mas outras pessoas aí ficam espirrando em cima de mim. Aí eu fico assim um pouco me preocupado, né?
Uhum.
Alimentação normal, mas só que a gente tem que se cuidar, né?
Uhum.
Através de ônibus. Não, tá tudo, você não pode andar não porque você vai se contaminar. E o ônibus que tá aí, o metrô que tá cheio, né? Aí você entra dentro do ônibus e tem uma pessoa com máscara... O outro está sem máscara, fica desconfiado do lado do cara, assim, fica olhando assim. Bom, pô, tu não usa máscara, né?
Verdade.
Aí a gente fica preocupado, né? O Leandro, uma vacina que demora demais, Leandro. Que a minha salvação, primeiramente, é Deus. E segundo, é a vacina, né?
Uhum.
Quando demora, o 60, o 50, não chegou a vacina ainda. Aí a gente fica preocupado. Eu queria saber do doutor aí... assim, o meu caso de 60 anos.
O senhor acha que está acima do peso, que não está? Como é que é, seu Luiz?
Eu acho que eu estou acima do peso, porque eu faço caminhada todo dia.
Faz caminhada todo dia, né? Tá certo. Está se prevenindo, então, para não ficar acima do peso. Já ajuda bastante aqui. Vou passar, então, a pergunta aqui para a doutora Karina.
Foi um prazer falar com você.
Prazer.
Eu ia falar com a Anne.
Pois é. Mas amanhã você liga de novo, então, que aí dá para falar com a Anne, que ela vai estar aqui amanhã.
Eu vi ela de você, é um casal, nota 10.
Valeu, Luiz, obrigado.
Obrigado,
valeu, Luiz. Obrigado pela participação, pelo carinho aqui com a gente do Rádio Livre, viu? Olha, vou passar para a doutora Karina, então, a dúvida do Luiz. Ele tem 60 anos, não se considera acima do peso, mas eu queria incluir essa parte da população, Karina, nessa dúvida do Luiz. Ele falou que, né, quem precisa sair de casa, enfrentar ônibus, está pegando ônibus lotado. E aí quem está nesse grupo de maior risco acaba também ficando mais exposto nesses ambientes, né? O que essas pessoas podem fazer para se proteger mais se elas não podem ficar em casa?
Leandro, veja bem, assim, difícil, infelizmente,
né,
o que tem que fazer é usar a máscara, né, usar álcool gel, tentar se distanciar o máximo que puder. Se puder evitar essas aglomerações, evitem. Só saiam de casa se realmente for essencial, né? Tem trabalhadores já da área essencial, tem pessoas que precisam sair para resolver algo que é muito importante. Então, não se arrisquem à toa, tá certo? As pessoas que estão acima de 60 anos, só pelo fator da idade, elas já têm um risco de morrer por Covid 2 a 3 vezes maior do que uma pessoa que não tem 60 anos de idade. Mas uma coisa boa que ele falou é que ele faz caminhada todos os dias. E inclusive, já saiu estudo científico mostrando que a pessoa que é ativa, né, que se exercita, mesmo que esteja acima do peso, ela tem uma diminuição do risco, né? Atividade, como se a atividade física protegesse de alguma forma o corpo, melhorasse mais a imunidade. Então, isso é uma coisa boa para ele. E no mais, aquelas pessoas que precisam realmente sair de casa, por exemplo, como eu, né? Então, assim, deixo meus filhos em casa, eles não estão mais indo para a escola, mas eu preciso continuar porque trabalho na linha de frente, trabalho no consultório. Então, eu tento ter o máximo de cuidado possível. Então, é máscara, é me paramentar para atender os pacientes, é uso de luva, sempre estou higienizando os meus instrumentos de trabalho, usando álcool gel, lavando, enfim, fazendo tudo o que a gente pode para não se contaminar, né?
Não pode dar mole, né? Agora, doutor Sérvio, a pessoa que procura um especialista, né, para começar a fazer esse acompanhamento multidisciplinar, como já descreveu a Karina para a gente, ela tem que ter muita disciplina também, né? Tem gente que não consegue perder peso. Por exemplo, o Iraktan, do Engenho do Meio, está dizendo aqui que ele corre de segunda a sexta. O peso dele não sai dos 90 quilos. E aí, o que ele pode fazer? O que as pessoas podem fazer para conseguir vencer esse desafio?
É importante ter a consciência de que o tratamento ele é individualizado, né? Então, cada paciente ele tem uma solução específica, né? Então, a gente tem que fugir dessas receitas de bolo, né? Então, a gente tem que ver a realidade do paciente, por que ele não consegue perder peso, qual é a dinâmica a diária do paciente, como se faz a alimentação, como é o dia a dia dele, né? Se é um paciente que já faz tudo certinho, já otimiza tudo, né? A gente tem que participar dessa equipe multidisciplinar para a gente achar o detalhe. Se é o detalhe da alimentação, às vezes uma medicação que entra ali para dar um apoio nessa perda de peso. Então, lembrar que a gente tem várias ferramentas no controle da obesidade. E a obesidade também ela não tem cura. Ela é o resto da vida. A gente controlando isso, vai ter melhoras e pioras e a gente vai ir controlando isso durante um ano, né? Durante a vida do paciente. A cirurgia bariátrica, ela entra como uma ferramenta muito importante para dar um grande pontapé, uma grande mudança de vida nos pacientes.
Certo.
Às vezes é isso, o paciente ele tenta e não consegue, falha, a cirurgia entra como opção, mas tem que ser visto caso a caso.
Doutora Karina, um ouvinte também agora mandou mensagem pelo nosso WhatsApp perguntando em relação à ansiedade, quem já tem o problema da obesidade fica ainda mais ansioso durante a pandemia e acaba descontando na comida. E aí vira uma questão difícil de resolver, né? Porque o desafio de perder peso acaba sendo um inimigo nesse momento. Como é que vence a ansiedade e não desconta ela, por exemplo, na comida?
Olha, isso é um dos fatores, né? Que piorou muito a questão da obesidade agora na pandemia. Muita gente ficou em casa, ficou sedentário, ficou estressado, ficou ansioso, então por uma série de fatores, com medo, e realmente terminou descontando muito na comida. Como o Sérgio falou, na verdade, a obesidade é uma doença multifatorial, são várias coisas que podem contribuir para o ganho de peso. Então tem a questão do sedentarismo, tem a questão da alimentação, tem a questão do sono, se não for bom, o paciente também tem alteração de metabolismo, pode haver algum problema hormonal. E o estresse e a ansiedade entram aí também como fatores importantes que podem desencadear ou podem agravar a questão da obesidade. Então, é preciso essa equipe multidisciplinar para fazer essa avaliação minuciosa. E quando eu, por exemplo, identifico que um dos grandes fatores é a ansiedade do paciente, antes mesmo de colocá-lo num plano alimentar, antes mesmo de passar alguma medicação, eu indico ele um especialista para tratar essa ansiedade. Essa ansiedade precisa ser tratada, sabe? Infelizmente, as pessoas às vezes ainda têm muito preconceito com isso, tanto de tratar ansiedade, depressão, quanto tratar obesidade. E às vezes eu vejo essa junção dessas três doenças num paciente só, né? Então, é preciso encarar de frente, não adianta. Então, se você tem uma ansiedade, se você vê que essa ansiedade está prejudicando não só a questão da sua alimentação, mas com certeza deve estar prejudicando outros fatores da sua vida, procure ajuda para tratar essa ansiedade. Não é só medicamento, existe o tratamento com medicamento, mas também tem a terapia, a psicoterapia, tem a questão de meditação, que hoje cientificamente a gente já sabe que melhora, diminui muito o estresse e a ansiedade, e outras coisas que você pode fazer também, para tentar colocar para fora aí essa carga de estresse que a gente está absorvendo tanto, né, nesse período.
Doutores, vou fazer mais um intervalo, já já a gente está de volta.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
A obesidade como fator de risco para a Covid-19 é o assunto do consultório de hoje. Estamos conversando com a endocrinologista Karina Santos e com o Dr. Sérvio Fidney, que é especialista em cirurgia bariátrica. Agora eu queria pedir para a doutora Karina deixar uma última recomendação para as pessoas que estão ouvindo a gente em relação à pandemia. Você está dia a dia aí enfrentando esse vírus, né? Vendo o que ele é capaz de fazer. Por favor, doutora Karina.
Mantenham aí os cuidados, tá? Necessários. Evitem aglomerações mesmo que entre os familiares, tá? Saia de casa se for necessário realmente, se você está aí no trabalho essencial, enfim, cada um sabe o seu motivo. Cuide da sua saúde, se está acima do peso, procure uma ajuda médica. Hoje em dia tem até teleatendimento, então a gente consegue ajudar você, mesmo que à distância. Tenha uma boa alimentação, evite alimentos ultraprocessados, sabe, aqueles embalados, refrigerante. Diminua, não exagere tanto na questão da bebida alcoólica também, tá? Pratique atividade, mesmo que seja dentro de casa. Você pode até subir escada no prédio, se preciso for. Enfim, se cuidem ao máximo a você e aqueles que você ama, aqueles que convivem com você.
Obrigado, doutora Karina, pela sua participação aqui com a gente hoje no consultório.
Eu que agradeço, Leandro.
Doutor Sérvio, também um último recado aqui no consultório para os nossos ouvintes.
Acho que apenas acrescentando um pouco o que a Karina falou, né? Realmente precisam se cuidar do corpo, cuidar da mente, né? Essa combinação de restrição, de isolamento, de capacidade de atividade física, de confinamento, né? Então, a gente realmente precisa manter essa saúde do corpo, essa saúde mental.
Obrigado.
Os ambulatórios.
Perdão. Ok. Perdão te interromper. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Obrigado também, doutor Sérvio, pela sua participação aqui hoje no consultório, com orientações super importantes para toda a população. E a gente vai encerrando o consultório de hoje, então. Daqui a pouco o conteúdo está lá no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.